E voltamos a tocar no tema sobre a possível organização de uma comissão de ética na Câmara de Vereadores para avaliar a atitude do vereador João Alves Corrêa, que na última sessão da Câmara tirou a camiseta durante a sessão. Mas qual seria o procedimento técnico? Quais são as sequências de ações que tem que ocorrer na Câmara caso isso ocorra? Sobre esse tema eu converso agora com o procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Maringá, o advogado Rafael Anderson Luque. Senhor Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Qual seria a sequência que teria que ocorrer dentro da Câmara, usando até um termo mais burocrático, né, se o senhor puder explicar para nós, para poder chegar à possibilidade, por exemplo, de cassação de mandato de um vereador, levando em conta o fato que aconteceu na última quinta-feira?
Olha, a situação do fato de quinta-feira, que pode gerar três tipos de punição, né? A primeira, censura, ou a suspensão temporária do exercício do cargo, de 7 a 21 dias, e mesmo a perda do mandato. Né? As situações de suspensão e perda do mandato, elas são um pouco mais complexas. Uhum. Elas exigem representação de partido político, qualquer eleitor, ou mesmo do vereador, de qualquer vereador. A partir dessa representação, essa denúncia, né, essa representação é recebida pelo plenário. O plenário decide, através de maioria, se recebe ou não essa representação, essa denúncia, e a partir daí se instaura uma comissão de 3 vereadores sorteados. No momento, os vereadores são sorteados, né? Os 3 que são sorteados decidem automaticamente quem será o relator, quem será o presidente, né? E passam a fazer os trabalhos de apuração do fato e levando as suas conclusões para o plenário, que aí sofre uma segunda votação, né? E o plenário também, por maioria, pode aprovar a punição, ou seja, de suspensão ou perda de mandato.
Bom, deixa eu tentar entender, então, passo a passo, senhor Rafael.
Certo.
Primeiro, qualquer cidadão comum, um partido político, um próprio vereador, pode entrar com esse pedido de organização de uma comissão.
Certo. É o que o regimento interno prevê.
Mas
o regimento interno prevê e o decreto 201 também, de 67, decreto-lei 201-67 prevê.
Aí, no caso, isso vai para a votação na Câmara.
Exato, é a votação de recebimento, né?
Sim.
A Câmara decide se ela vai apurar ou não a denúncia, apurar ou não. Não significa punição.
Aceita a denúncia. Aceita a denúncia.
Exatamente, uhum. Aceita a denúncia como um processo criminal, parecido, né? Não, uhum, é a mesma coisa, claro, é um processo administrativo da Câmara, mas segue a mesma lógica. Você primeiro recebe, vota para ver, o plenário decide se há elementos para receber essa denúncia. E na sequência, né, aí se instala...
Aí, doutor, os elementos que o senhor fala são se existe a condição, a prova de que existe o ato, é isso?
Exato, são as questões formais mesmo, né? As questões externas, assim, a repercussão do fato, tudo isso inclui, né, na análise, porque, de fato, como é uma decisão tomada pelo plenário, é, de fato, julgamento político, né? Mas essa primeira decisão é uma decisão de recebimento, né? Não é uma decisão de punição. É uma decisão que a Câmara vai constituir uma comissão para apurar mais a fundo o que ocorreu.
É uma comissão parlamentar de inquérito ou é uma comissão de ética? Ou tem alguma coisa a ver com a outra, não?
O nosso regimento diz que seria uma comissão temporária. A gente poderia, sim, falar que é uma comissão temporária de ética, uma comissão temporária para verificação de irregularidade, né? Uhum. De respeito ao regimento, mas a rigor seria uma comissão. O termo que é usado no regimento interno é comissão.
Aí o senhor poderia falar para nós novamente quantos vereadores? 3 vereadores compõem essa comissão?
3 vereadores compõem a comissão e eles são sorteados, né? Assim que a denúncia é recebida, se for recebida pelo plenário, eles são sorteados e após o sorteio, né, eles decidem entre eles, em comum acordo, quem será o presidente e o relator.
Então é um sorteio, não é uma escolha, não tem que levar a proporção de partidos nem nada?
Nada, nada.
Então eu posso, por exemplo, ter 3 vereadores, 2 de um mesmo partido e um de outro, eu posso ter a composição da mais diversa possível.
Exato. Só fica impedido de compor a questão, a comissão, né, o vereador proponente da denúncia.
Certo.
É o proponente da representação, fica impedido de...
E menos o presidente da casa também não pode ser membro.
O problema seria esse, né? Se ele propõe a representação, ele abre mão de participar da comissão.
Ah, se não for ele que fizer a representação, ele pode ser.
Exato, exato. Então, existe até, né, o próprio, eu acho que o próprio PT já se manifestou a respeito de alguma coisa, porque realmente, vamos colocar dessa forma, existe, vamos dizer assim, um desejo dos vereadores de participar, se for criada eventualmente uma comissão, existe o desejo de participar. Então, propor a representação acaba excluindo, né, a questão da comissão.
Por isso que ela pode vir da sociedade civil, por exemplo.
Exatamente, para que qualquer um dos vereadores possa compor essa comissão. Uhum.
Aí tá, vamos pensar que aí organizada a comissão, o presidente, a comissão faz o relato e apresenta que deve ser feito a punição. Aí ela que vai escolher entre a suspensão ou entre a assessora simples ou a cassação. Ela que faz a proposta.
É como uma comissão parlamentar de inquérito. Ela investiga os fatos, ela possibilita ampla defesa e contraditório, né? A pessoa pode explicar melhor suas razões, de uma maneira técnica, fundamentada, acompanhada de advogado, né, que é um direito constitucional. E a partir do que foi apurado, essa comissão faz um relatório e ela sugere, né, ela sugere medidas a serem adotadas.
Tem que ser unânime os três ou não? Pode ser que dois aceitem uma ação e um outra?
Olha, pode ser por maioria. As conclusões, você pode ter um, entre aspas, um voto vencido dentro da comissão. Uhum. Como há no judiciário também, nos tribunais, tudo, né? Sim. É raro, mas é possível. É possível a gente pensar no sentido. Mas a proposta que vai a julgamento, né, a proposta que vai a plenário é sempre aqui chegou à conclusão a maioria da comissão.
Aí chegando à conclusão, vamos pensar que, seja, vamos supor que cassação, aí isso vai para a plenária.
Vai a plenário, exatamente.
E a plenária dá a última palavra.
Exato, é o plenário quem dá a última palavra, né? Bom, enfim, é um procedimento bastante extenso em sessão, né? Uhum. A questão da perda da cassação, a cassação do mandato, ela é considerada, pelo regimento, um dos atos mais solenes, né? Então, existe possibilidade de explanação, defesa oral, é como um tribunal, vamos colocar desse jeito, como um tribunal de júri. Então, é bem extenso, obedece, né, os preceitos do decreto 201-67, como eu falei, o decreto-lei, uhum, e também da Constituição, para possibilitar a exposição pelo acusado e também o proponente da denúncia, o proponente da né, de todos os argumentos, né, para que não reste a alegação de que a cassação foi uma arbitrariedade. Tendo em vista essa lei existe e tudo mais que se reveste em cassação se reveste de formalidades, principalmente em razão dos abusos que aconteceram durante o regime militar.
Certo, ou seja, tentar proteger ao máximo aquele que vai ser cassado para evitar qualquer tipo de injustiça e ação que seja contrária, por exemplo, à liberdade de expressão, isso...
Exatamente. Agora, temos uma legislação que é preparada para defender situações de regime militar, vamos colocar dessa forma.
Certo. Agora, senhor Rafael, a maioria simples pode votar? Vamos supor que estão lá, coloca em votação e dá lá 14 votos, desculpe, entre os 14 votos possíveis, dá lá, vamos pensar aí que 8 votos contra 6. Já pronto, é cassado ou não? Existe um percentual de vereadores que tem que aprovar a cassação?
Olha, na verdade, maioria simples, né? Seria, uhum, maioria, tem que estar o pessoal em plenário, é obrigado, né, para, uhum, manifestar seu voto, mas seriam oito votos necessários.
Ou seja, 50% mais um, acabou. Isso.
Exatamente. Por voto nominal, uhum, né, é importante falar isso, eu estou até com o regimento aqui em mãos, para não deixar o ouvinte da CBN com dúvidas, uhum, né? O artigo 100, o parágrafo 1º, fala que é por voto nominal, ou seja, os vereadores têm que falar o seu voto, é uma situação diferente.
Voto aberto.
Exatamente. Voto aberto, nominal, ele tem que manifestar o seu voto oralmente e por maioria absoluta, né? Maioria absoluta, 8 votos.
Ou seja, com 8 votos, ele seria cassado.
Sim.
Agora, esse procedimento todo, o senhor falou que é demorado, que é um procedimento longo, até se organizar para fazer uma comissão. Quanto tempo demoraria um processo desse normalmente, pensando que tudo correria como devido?
Olha, o regimento interno prevê, né, que um procedimento como esse não pode durar mais do que 90 dias, a partir do momento em que o notificado, né, o denunciado, ele recebe a intimação da existência do processo aberto contra ele. Né? Uhum. Então, na verdade, a partir do momento que o notificado, né, o vereador notificado, recebe essa informação de que existe um processo, uma comissão instaurada, tudo certinho, a partir desse momento, tem 90 dias para acabar esse processo.
Então, quer dizer que a partir do momento que a representação é aprovada, 3 meses.
Exatamente. Na verdade, ela é aprovada, vai ser feita a comunicação formal para ele, né? A partir do momento que ele receber essa comunicação formal e que foi aprovada a comissão e tudo que vai funcionar, são 3 meses.
Bom, aí no caso, dando a cassação, fazendo todo esse processo de cassação, seria algo inédito da Câmara de Vereadores?
Eu acredito que sim, Gilson. Eu acredito que na história de Maringá, eu não me recordo, ser bem sincero contigo, né, talvez os mais experientes aqui da Câmara pudessem falar alguma coisa um pouco mais, mas eu acho que seria a primeira vez, sim.
Senhor Rafael Anderson Luque, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson. Fico à disposição.
Conversei com o advogado que é procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Maringá, Rafael Anderson Luque. Falamos sobre a possibilidade de punição ao vereador João Alves Correia. E o vereador Rafael Luque apontou 3 coisas que podem ocorrer. A censura, fazer a censura ao vereador, que seria menos efeito de punição. Fazer a suspensão do vereador por um tempo determinado. Ou a cassação. Todo o processo demora 3 meses. E, segundo o advogado, há todo um ritual demorado, burocrático, por ser um processo que tem ampla defesa quem está sujeito à cassação.